As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação foi prestada à ERTE pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação em torno de vários incêndios florestais ocorridos no mês de setembro deste ano, na zona de Rio de Couros, Conselho de Orém, foi detida uma mulher sexagenária reformada, presumível autora dessas ocorrências. Nesse mesmo esclarecimento, a PJ refere que naquele local, em anos anteriores, ocorreram outros incêndios florestais de origem dolosa, acrescentando que foi ainda recolhida notícia de que a mulher terá tentado impedir a ação dos bombeiros no combate a incêndios na zona da sua residência. Duas pessoas ficaram em estado considerado como grave na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. O alerta foi dado pelas 21h30 da madrugada deste sábado e centrou-se no concelho de Rio Maior, precisamente na estrada das Salinas. Uma das vítimas foi evacuada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto a outra seguiu para Santarém. Foram mobilizados 19 operacionais e ainda 8 veículos de apoio, dentre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação de Caldas da Rainha e ainda de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A exemplo de anos anteriores, que coincidem com a realização da Festa dos Tabuleiros, também em 2019, a Câmara de Tomar irá atribuir isenção de taxas de ocupação de espaço público para quem promover obras de conservação nos respectivos prédios e habitações. A deliberação do Executivo, que deverá confirmar-se na reunião que terá lugar nesta segunda-feira, estará apenas em vigor até 31 de maio do próximo ano. Esta medida visa essencialmente possibilitar o embelezamento exterior dos imóveis espalhados pela cidade em ano de Festa dos Tabuleiros.
Rádio Web, informação.
Passaram, nesta sexta-feira, 8 anos desde a passagem de um violento e destruidor tornado pelo Conselho de Tomar e ainda pelos territórios de Ferreira do Zêzere e Sertã. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas e houve ainda registro para a destruição de algumas casas, telhados, centenas de estruturas públicas e árvores que a força do vento apanhou pelo caminho. Na cidade de Nabantina, o caso mais preocupante esteve centrado no Jardim Escola João de Deus, na conhecida como Estrada de Leiria, que ficou sem telhado. Felizmente, graças à rápida reação de funcionárias e crianças, tudo não passou de um susto, de um grande susto, principalmente para os pais, que não tinham forma de saber em que estado estavam os seus filhos, a menos que se deslocassem ao local. Os telefones fixos e redes móveis estiveram em baixo durante largas horas. Tomar esteve isolado. Até mesmo na questão dos apoios a quem sofreu com a passagem do tornado, uma vez que o Estado tardou em cumprir o que prometeu, um pronto auxílio. Ainda hoje, há quem não tenha conseguido recuperar financeiramente desde particulares a empresas. Mas, nessa altura, onde falhou a mão do Poder Central, falou mais alto a solidariedade das pessoas. Alzira Peralta, diretora do Jardim Escola João de Deus, foi uma das pessoas que viveu esses momentos de pânico, a 7 de dezembro de 2010. 8 anos envolvidos, contactada pela nossa redação, recorda essencialmente o espírito de entreajuda que fez a diferença na altura de lidar com o medo.
Olha, as memórias são um misto de sentimentos. Por um lado, da tragédia que ocorreu, mas por outro, e a cada ano que passa, é esse sentimento mais positivo que nós tentamos sempre recordar, que é, sem dúvida, tal como referiu, o espírito de entreajuda e a capacidade que todos tivemos, os adultos e principalmente as crianças, de conseguirmos vencer o momento de angústia que vivemos naquele momento, com o espírito, sem dúvida, de entreajuda e de percebermos que todos juntos conseguimos vencer emocionalmente algo que fisicamente foi muito desagradável para nós. E sem dúvida que a cada ano que passa é mais fácil ficarem só os efeitos positivos que essa tragédia nos trouxe. Foi tornar-nos mais fortes, mais capazes de enfrentar adversidades que nos surgem sem nós estarmos minimamente preparadas para elas, mas conseguirmos ultrapassá-las e ficarmos mais fortes perante elas.
Ao nível de prevenção, se é que uma situação deste género pode ser prevenida, mas este nível de prevenção, de segurança, mudou alguma coisa desde então até agora?
Sim, mudou a consciência de que todos os exercícios que fazemos de treino para estas situações, ficou uma consciência mais presente de que não é só mesmo um treino. É algo para o qual nós temos mesmo que estar preparados, porque tal como nos aconteceu há 8 anos, não estamos livres que não nos aconteça novamente e cada vez mais, infelizmente, temos esses fenómenos presentes no nosso país e, portanto, acho que encaramos de uma outra forma aqueles treinos que nas escolas se fazem para preparar adultos e crianças para uma situação destas e sem dúvida que eu acho que é um treino mais consciente de que pode ser uma realidade.
A magia do Natal chegou nesta sexta-feira à rua Amorim Rosa e à Alameda 1 de Março. Como já é a tradição, os comerciantes destas artérias uniram-se para assinalar a chegada da quadra natalícia e, para além da vertente relacionada com o negócio propriamente dito, com descontos atrativos para os clientes, não foi deixado ao acaso todo um programa de âmbito cultural, onde não faltou a música, com o coro da Canto Firme, para além da presença do Pai Natal e de associações como a Tomar Honoris, que colocou uma atmosfera templária nesta quadra. E tudo isto sem esquecer a inauguração de um presépio que fez as delícias dos mais novos. A ERTS marcou presença nesta iniciativa e falou com João Ramos, um dos rostos da organização, que destacou o dinamismo implementado.
Vamos ter descontos em todas as lojas que estão abertas à noite e vamos ter alegria por parte de todos os comerciantes e envolvência, dinamismo entre todos os artistas, comerciantes.
Foi difícil mobilizar, digamos assim, o comércio. Isto já vai sendo uma rotina, ao fim e ao cabo, não é?
Sim, sim. É assim, vai sendo uma rotina, mas é sempre difícil, porque todos os anos queremos fazer coisas novas, dinamizar mais o evento. Só temos a agradecer o apoio de todos, principalmente da Câmara e da Junta, que foram incansáveis na coordenação do projeto este ano. Os outros anos, nós, os comerciantes, coordenávamos a maior parte das tarefas. Este ano a Junta deu-nos uma grande ajuda nessa coordenação e agradecemos muito por isso. E sentimos que, com este apoio, sentimos motivados para realmente continuar a fazer eventos destes e a dinamizar o comércio.
Última questão a estes presépios e esta estrutura que é montada aqui no centro da rua. É uma preocupação também para este ano, nesse caso?
Sim, acaba por ser sempre uma preocupação, não é? Porque está ao nível de qualquer público, não é? E está à noite aqui, exposto. Mas pronto, nós acreditamos no bem das pessoas, acreditamos que há generosidade e nesta época de Natal, que todos somos sensíveis à época e que não vai acontecer nada de mal.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, salientou o grande orgulho pela mobilização das pessoas em torno deste tipo de eventos.
É com grande orgulho que, de facto, nós vemos a cidade a movimentar-se. E estes eventos fazem parte de uma estratégia que já se vem a ser desenrolada talvez há 3, 4 anos para cá e que, de facto, tem dado bons resultados na medida em que nós temos que chamar a população junto do comércio e fazer o comércio trabalhar. Só assim conseguimos ter uma vertente de a cidade a mexer nela toda. Não podemos olhar só para a parte histórica, temos que olhar para a outra parte nova e é o que está a acontecer. Tivemos no fim de semana uma estratégia de eventos na parte histórica, que vai continuar, todos os fins de semana tem eventos, e agora estamos aqui na Rua Amorim Rosa e na 1 de Março, em que tem um atrativo totalmente diferente, mas que de facto faz parte da envolvência do comércio local. Este ponto faz muita falta que não haja estes eventos ao longo dos anos todos, que se andou a prometer fazer aquilo, não se fazia, mas que agora está a se embrenhar com uma atividade. Câmara, Junta de Freguesia, comerciantes, e as provas estão a dar frutos, e hoje é mais uma daquelas que está a programar e que está a ser desenrolada.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, disse que está cumprido o objetivo de fazer chegar o Natal não só ao centro histórico, mas também à zona mais nova da cidade.
Em muitas cidades verifica-se que toda a animação natalícia se concentra e eu percebo bem porquê, na zona histórica da cidade. É mais fácil concentrar, porque tem mais impacto visual, toda a animação num só sítio do que diversificá-lo e espalhá-lo por várias frentes. No entanto, compete-nos, nós autarcas, também não deixar de fora também quem muito faz por esta cidade. E os comerciantes da parte nova também, eles fazem pela nossa cidade, pelo concelho, por dinamização da economia local, e isso nós temos que olhar e ser transversais. Portanto, começámos este ano com o Tomar Natal, este ano iniciámos então esta iniciativa natalícia, e todas as animações circulantes, tudo o que é, não é estável, vai desde a Praça de Raul Lopes até à Praça da República. Tentamos abranger desta forma a zona histórica e a zona nova da cidade. E bem, os comerciantes juntaram-se mais uma vez, aqui a Amorim Rosa junta-se mais uma vez, para provar que quando o povo se une, tem resultados, resultados são à vista, resultados são o sucesso.
Na análise mensal à criação de empresas do distrito de Santarém, a NERSAN, Associação Empresarial da Região, verificou que os concelhos de Santarém e Orém foram os que mais empresas criaram no passado mês de novembro. Sem surpresa, refira-se. No total, foram 79 as entidades nascidas no distrito, sendo que o concelho escalabitano contribuiu com 18 empresas e o território oriense com 9. A seguir, registro para as presenças de Abrantes, com 8, Benavente, com 6, e Tomar e Torres Novas, com a criação de 5, aparecem logo depois. Os concelhos de Corus, Cartaxo, Entroncamento Rio Maior, criaram 4 sociedades, seguindo-se Almeirim, com 3, e Salvaterra de Magos, com 2. Com apenas uma empresa, apresentam-se Ferreira do Zêzere, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, Golgã, Mação e Vila Nova da Barquinha, sendo que Constância e Sardoval não apresentaram criação de sociedades no mês de novembro. As 79 empresas criadas no distrito apresentaram um capital social global de 913 mil euros. Os homens continuam a predominar na gerência das empresas criadas em novembro no distrito de Santarém, ou seja, 69,6% contra 30,4% de mulheres. Dornes, em Ferreira do Zêzere, recebeu a apresentação do projeto Beco e Dornes, conservar o passado para promover o futuro. Está em causa uma candidatura aprovada no âmbito da linha de apoio de valorização turística do interior do turismo de Portugal e que tem como promotores da candidatura a fábrica da Igreja de Beco, em parceria com as mesmas entidades de Dornes e Areias e ainda com a colaboração do município ferreirense. O objetivo passa então por requalificar as 3 igrejas e a torre pentagonal, criar um museu de Chile de Dornes e implementar um percurso pedestre designado Zêzere Sagrado, com ligação aos caminhos de Santiago e às rotas de peregrinação a Fátima. A entidade de turismo vai financiar o projeto a 90%, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 428 mil euros. O Centro Paroquial de Dornes recebeu a apresentação do projeto, à altura em que o pároco Manuel Pato manifestou a sua satisfação pela aprovação desta candidatura.
Tende este projeto, em primeiro lugar, conservar e restaurar o património religioso local, que é uma mais-valia a nível do turismo religioso e para a população local e também a valorização a todos os níveis, também económico e turístico local. E depois dessa valorização que pretendemos fazer por meio das obras de requalificação e de restauro, queremos também que haja uma concertação para que, como às vezes é o mais negativo a que assistimos em Portugal, né, que é um património riquíssimo, a nível natural, neste caso histórico e religioso, é que é um património que não está devidamente identificado, não está valorizado a nível turístico, no sentido em que ou não sofreu restauro e conservação necessário e então não tem qualidade para ser apresentado, ou não é suficientemente divulgado e muitas vezes assistimos a um certo individualismo, não é? Cada um por si. E aqui pretendemos, para facilitar o acesso ao público em geral, nacional e não só, porque já muitos estrangeiros vêm aqui ao concelho, para facilitar esse acesso, essa fruição deste património tão rico, queremos criar então este roteiro turístico como um todo, que inclui 4 monumentos classificados de um valor único a nível nacional, que são a Torre Pentagonal, a igreja, a torre pentagonal de Dornos, a igreja matriz de Dornos, a igreja matriz de Areze e a igreja matriz do Beco. São quatro monumentos únicos a nível nacional, de um valor ímpar, de grande história, e que enchem de orgulho estas terras de Ferreira do Zêzere.
Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, referiu-se também à importância do projeto que, como sublinhou, já está no terreno com as primeiras intervenções.
Projeto esse que já está no início, não é um projeto apenas daqueles que se apresenta e que não se sabe quando é que vai começar, portanto está já no terreno em desenvolvimento. Neste momento estão já a decorrer obras na Igreja de Beco, que é o imóvel que irá sofrer aqui maior intervenção. E estão já previstas também as ações futuras, durante os próximos meses, que irão depois ser desenvolvidas aqui, tanto na Igreja de Dornos, como também na Torre Pentagonal, como também depois a criação de todo um roteiro que está previsto. O roteiro tem por nome Zêzere Sagrado, irá agregar Dornos, Beco, portanto, neste caso a Igreja de Beco, de Santo Aleixo, e também a Igreja de Nossa Senhora da Graça em Areias. Trata-se de um investimento que é para nós muito importante, porque estamos a falar de um património que tem dono, é um património que pertence neste momento à Igreja Católica e que tem que ser eles também a ter vontade de manter aberto e a funcionar, e sem isso não seria possível. Neste momento foram encontradas essas vontades, há também financiamento, e contamos que realmente tudo corra da melhor forma para que os turistas que visitam o nosso concelho e Dornos tenham também estas mais-valias e que possam assim também usufruir melhor do turismo aqui do concelho. O nosso investimento em termos municipais em Dornos já começou há alguns anos atrás, portanto foi com a criação de um posto de turismo permanente e aberto todos os dias, incluindo aos fins de semana, aqui em Dornos. Seguiram-se outras ações, como foi o caso dos festivais gastronómicos, que também criaram nova vida aqui no concelho. Foi também marcante, portanto, o concurso das Sete Maravilhas, em que Dornos foi uma das vencedoras na categoria da Aldeia Ribeirinha, e com isso, portanto, veio também um fluxo turístico, que era isso que nós pretendíamos, acrescido para esta região.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique.